Boa tarde. O coordenador do PCP Açores, Marco Varela, considerou que se assiste a um aumento das desigualdades entre as ilhas da região, traduzida no plano e orçamento de 2023 do Executivo açoriano. Na sequência de uma visita à Ilha Graciosa, o dirigente comunista, que reuniu com várias entidades e organizações, refere que o que se evidencia e é comum a todos os diálogos mantidos é a falta de resposta ou a resposta insuficiente aos problemas enfrentados, a discriminação ou o aumento das desigualdades entre ilhas que encontraram a sua expressão no plano e orçamento dos Açores. Marco Varela afirma que a diminuição em mais de 40% das verbas neste orçamento aprovado pelo governo de coligação com o apoio da extrema-direita representa um claro desinvestimento na Ilha Graciosa. O líder regional comunista lamenta o aumento insustentável do custo de vida e dos fatores de produção que se reflete negativamente na vida da população a par dos baixos salários e pensões de miséria, com que cada vez mais trabalhadores que empobrecem a trabalhar, como se pode ler numa nota do partido. Marco Varela apontou ainda a constante perda de população desta ilha e a falta de medidas concretas para a combater. O Conselho de Ilha da Terceira manifestou-se preocupado com o aumento do custo da eletricidade no arquipélago, alertando para a possibilidade de encerramento de algumas empresas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em declarações ao Rádio Clube de Angra, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo defende que é urgente tomar medidas de revisão do monopólio de produção, distribuição e comercialização de eletricidade nos Açores.
Portanto, há aqui um conjunto de questões que estão em cima da mesa e que precisam de ser vistas desde o fundamento, desde a própria derrogação que permite que a EDA seja monopolista, e essa é uma questão que tem que ser vista junto da União Europeia, até, enfim, é toda esta gestão que é feita da rede e a gestão dos preços da energia que não está claramente a servir os interesses do nosso povo. Portanto, é uma matéria que precisa de uma revisão urgente e uma revisão que seja feita de forma isenta. É que não podem ser os interessados a resolver o seu próprio problema. Tem que haver aqui uma intervenção da sociedade civil e, em particular, do governo que permita chegar a soluções que sirvam, de facto, às pessoas. Mais valia nós aguentarmos a eletricidade mais baixa, mesmo que isso custasse algum dinheiro, e tentarmos eliminar as outras formas de energia que podem ser passadas pela eletricidade. Quando nós estamos a fazer um esforço imenso para a eletrificação da nossa economia, da nossa sociedade, aumentar desta maneira a energia é basicamente fazer as coisas todas voltarem ao ponto de partida. Portanto, há aqui realmente um grande desarrimo nesta decisão e era bom que o Governo Regional se explicasse o que é que aconteceu. Eu sei que foi a ESTE quem decidiu, mas a ESTE é uma entidade reguladora que regula dentro de um conjunto de condições, nas quais o Governo também tem uma palavra a dizer.
Álamo Menezes revelou ainda que a Terampo tem perdido cerca de 40% da energia no período noturno, o que é um contrassenso quando nos deparamos com o aumento do custo da energia.
Isto é uma preocupação para nós, até porque é um aumento que é muito difícil de explicar. Nós vivemos num dos ambientes mais ricos em energia. A maior parte das noites nós deitamos fora energia porque não temos condições para absorver toda. Ou seja, nos últimos meses a Terampo tem perdido cerca de 40% da sua energia elétrica porque é entregue à rede da EDA, mas depois não é paga porque vai para ressarcimentos de outras entidades porque a EDA não consegue acomodar na rede toda a gente. Ora, quando nós temos energia a mais, em algumas horas, estarmos a pagar ao preço que agora vamos pagar, é um contrassenso. E isto exige um pensamento profundo sobre a questão da eletricidade e sobre a questão da energia em geral. Não faz sentido que nós continuemos a subsidiar da maneira como subsidiamos o gás. O gás que é consumido pelas pessoas. Era possível soluções elétricas, mas obviamente que as soluções elétricas agora vão acabar por ficar mais difíceis com estes aumentos. Ou seja, isto é verdadeiramente um contrassenso na gestão da energia. Há aqui, de facto, uma falta imensa de lógica que nos vai custar muito dinheiro e que vai ter um profundo impacto sobre a economia.
No que toca a investimento privado, Álamo Menezes salientou que mais do que nunca é necessário investir em energia renovável de forma a reduzir o consumo nas nossas casas.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado do Chega Açores, José Pacheco, defendeu um apoio suplementar para os cuidadores de pessoas portadoras de deficiência, questionando o Governo Regional sobre o que se tem feito nesta área. Num requerimento enviado ao Parlamento dos Açores, o Chega defende um apoio suplementar a todos quantos cuidam de uma pessoa portadora de deficiência, salientando que estes cuidadores não o fazem por opção, mas sim por uma necessidade do seu familiar incapacitado. José Pacheco questiona o que tem sido feito, pelo Executivo, em termos de apoios. O deputado considera que o Estado deve acautelar que tanto as pessoas com deficiência como os seus cuidadores têm condições de vida dignas e que permitam uma melhor qualidade de vida dentro das limitações que vivem. O parlamentar pretende saber se o Governo está a ponderar criar novas formas de apoio ou um apoio suplementar para melhorar a qualidade de vida de quem vive com uma deficiência e respectivas famílias. O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre várias situações de cancelamentos de consultas com médicos de família no Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, na Terceira, nas últimas semanas. Num requerimento enviado à Assembleia Legislativa, os deputados do Bloco, António Lima e Vera Pires, assinalam que na maioria destas situações estão em causa pessoas que, devido às suas patologias, fazem medicação que exige uma toma continuada. Segundo o Bloco, estes doentes não estão a conseguir obter as receitas médicas necessárias através do Centro de Saúde em tempo útil, o que poderá levar ao agravamento do seu estado de saúde. Além disso, existem também situações de utentes que realizaram exames complementares de diagnóstico prescritos pelo médico de família, mas que, apesar de já terem os resultados em sua posse, ficam com o seu processo parado porque, devido ao cancelamento da consulta, não têm um profissional a quem recorrer. A deputada regional do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, solicitou ao Governo Regional um ponto de situação sobre os trabalhos da empreitada do Centro de Saúde das Velas, na Ilha de São Jorge. Segundo a deputada, a empreitada em causa arrasta-se há demasiado tempo e já em junho de 2016, o anterior executivo do PS havia anunciado a adjudicação da obra de reabilitação por 1,3 milhões de euros. De acordo com uma nota do partido, a deputada enviou esta semana um requerimento ao Executivo para saber como decorrem os trabalhos desta empreitada e qual a data prevista para a sua conclusão. No requerimento, Catarina Cabeceiras pretende saber se está prevista a reabertura do Centro de Saúde de forma faseada ou em bloco.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O corpo de um homem que esteve guardado no frio no Hospital da Horta durante mais de 7 meses vai enterrar esta sexta-feira, revelou a fonte daquela unidade hospitalar. Segundo o Gabinete de Relações Públicas do Hospital da Horta, o Ministério Público já deu autorização para que o homem que foi encontrado morto na casa onde residia na Ilha do Faial a 30 de junho de 2022 fosse enterrado, apesar de nenhum familiar ter reclamado, entretanto, o corpo. Atendendo a que não é conhecido o paradeiro dos familiares mais próximos, o indivíduo em causa vai ter um funeral solidário, financiado pelo Instituto da Segurança Social dos Açores, entidade a quem compete suportar os encargos em situações como esta.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores vai desenvolver planos de formação para jovens NEET, ou seja, que não trabalham nem estudam, e desempregados de longa duração no âmbito do Gabinete de Orientação Vocacional e Profissional, o GOVP, anunciou ontem a secretária regional. Maria João Carreiro especificou que este gabinete é dirigido essencialmente aos jovens NEET, bem como a desempregados de longa duração, porque são pessoas com fracas competências e baixas qualificações. Para agilizar, o GOVP, governante, assinou em Ponta Delgada um protocolo com a Delegação dos Açores da ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, que será parceira do projeto. De acordo com a secretária regional, que falava após a assinatura do protocolo, o gabinete irá permitir que seja dada uma resposta individualizada a cada um dos beneficiários através de um plano de formação individual para reintegrarem com maior facilidade o mercado de trabalho.
Nós temos identificado cerca 2.600 jovens nisso. E estes jovens precisam desde logo que o nosso apoio no imediato. E já temos desenvolvido ações, já temos ido a algumas juntas de freguesia para que já possamos desenvolver planos individuais. E a verdade é que já o estamos a fazer. Nós já temos cerca de 400 planos individualizados para estes jovens e desempregados também de longa duração.
Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego destacou que a ANAFRE vai desenvolver um papel fulcral na implementação deste projeto, constituindo esta uma energia muito positiva, porque as juntas de freguesia conhecem a sua população ao pormenor. Por sua vez, Manuel António Soares, responsável pela ANAFRE nos Açores, afirmou que na prática já se identificava nas juntas os desempregados, encaminhando-os para as agências de emprego.
As pessoas também que têm esta dificuldade não querem ir além daquilo que já têm. Eu acho que quer haver essa sensibilização para essas pessoas, e nós, nessa matéria, temos também grande responsabilidade. Falar com as pessoas, incutir-lhes essa responsabilidade de serem encaminhadas para a formação profissional e escolar.
O GOFP pretende, nas freguesias açorianas, divulgar ofertas de emprego, dinamizar sessões de informação e esclarecimento, workshops ou orientação vocacional. Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, lamentou os valores do abandono escolar precoce alcançados em 2022. O Instituto Nacional de Estatística divulgou ontem um aumento de 3,3 pontos percentuais de abandono escolar precoce na região e de 0,1 no todo do país, relativamente ao ano passado, por comparação com o ano anterior. A governante lembrou, no entanto, que os valores alcançados continuam inferiores aos registados quando o governo tomou posse, mantendo-se a tendência de descida na análise a 10 anos. E Sofia Ribeiro refutou hoje as acusações de indiferença perante as necessidades da Escola Antero de Quental, em Ponta Delgada, garantindo que já foram feitas várias intervenções no edifício. Em comunicado, a titular da pasta da Educação refuta estas acusações perante as necessidades da escola e adianta que, a par das pequenas reparações que são da competência do Conselho Executivo, o Governo Regional continuará a acompanhar e encetar as intervenções que se revelam necessárias nesta e em todas as escolas da região. A reação de Sofia Ribeiro surge no dia em que foi marcada uma manifestação de pais e alunos da Escola Secundária Antero de Quental contra as condições degradantes do estabelecimento de ensino situado no Palácio da Fonte Bela. Em causa está, segundo pais e alunos, a falta de assistentes operacionais, a escassez de materiais essenciais, como cadeiras e mesas, em condições razoáveis, insuficiência de material de laboratório, a falta de acesso a recursos tecnológicos e a necessidade de obras estruturais no edifício antigo. Segundo a Secretária Regional, desde que o Executivo tomou posse, em novembro de 2020, assegurou ser prioritária a intervenção naquela escola. Sofia Ribeiro disse ter dado nota do plano de intervenção à Associação de Pais numa carta enviada a 14 de dezembro de 2021, acrescentando ter comunicado às associações de estudantes e pais as medidas que foram tomadas durante o mandato. Sofia Ribeiro saudou o espírito proativo dos alunos na defesa das condições de trabalho da escola, mas salientou que deve ser consubstanciado a informação atualizada, lamentando que não tenha sido apresentado qualquer pedido prévio por parte da Associação de Estudantes.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Estão abertas até 15 de fevereiro as candidaturas à 5ª edição do Programa de Apoio à Atividade Artística nos Açores, o APARES. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Promovida pela Andi Fala, Associação Cultural, a iniciativa aumenta este ano o orçamento global de 5 mil para 7.500 euros para apoiar artistas e agentes que desenvolvam o seu trabalho na região, através da atribuição de bolsas de microfinanciamento de 250, 500 ou 750 euros.
Decidimos aumentar o valor para 7.500 euros, porque percebemos, ao longo das últimas edições, a importância que o PARS tem tido para alavancar esses esses projetos e as ações e iniciativas desses artistas e desses outros agentes. Então faz sentido manter, ou seja, essa estratégia está a funcionar. E a diferença é que agora também balizamos os valores a que os artistas ou agentes possam concorrer. Ou seja, se antes concorrias a um valor que podia flutuar, agora não. Ou seja, há três patamares: 250 euros, 500, 750. E assim também dá uma forma de estabilizar e de, quando tu concorres à candidatura, quando fazes a candidatura, sabes automaticamente qual é o valor que potencialmente podes receber. E isso depois também te dá mais margem para gerir o financiamento desse projeto ou dessa ação, dessa atividade, em linha com outros eventuais outros apoios que possam existir.
Cass James, cofundador da associação, em entrevista à Atlântida, adianta que áreas os interessados podem concorrer.
Em todas as áreas de criação, desde as artes visuais, à arquitetura, ao design, à literatura, à música, todas as áreas criativas. E como eu dizia há pouco, não é só para criar e para construir coisas, também é para participarmos em coisas. E uma coisa que sentimos ao longo dos anos, obviamente nós queremos que o PARS seja um projeto capaz de se transformar e de se adaptar e de responder àquilo que são também a tipologia de candidaturas que ele vai recebendo de ano para ano. E uma coisa que também fomos sentindo noutras edições é que muitas vezes houve candidaturas que era para participar em projetos, e esta questão da mobilidade dos artistas e dos agentes nas áreas criativas é muito importante. Às vezes é essencial estarmos num congresso que acontece em Bruxelas por questões de networking e que vai beneficiar a nossa ação aqui nos Açores, mas se calhar é difícil por iniciativa própria conseguirmos financiar essa viagem ou essa estadia.
A quinta edição do PARS terá uma fase de apreciação com candidaturas submetidas até 15 de fevereiro, com atividades a serem concretizadas até 31 de janeiro de 2024. Segundo Jess James, já foram recebidas cerca de 20 candidaturas. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.